temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, segunda-feira com chuva para refrescar nossa mente. Final de semana com o tempo parcialmente nublado e a gente já inicia essa semana com a grama molhada, a calçada limpa, portanto não precisa ir lá pegar mangueira e lavar para gastar água, deixa que a chuva faz, depois é só pegar a vassourinha e tirar o excesso. 11 horas e 6 minutos, 18 graus a temperatura. A nossa parceria para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed, é o nosso parceiro de todos os dias aqui de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, para a gente trazer um assunto diferente e interagir com você. Arte e terapia é o assunto de hoje do painel temática, que vai abordar os seus objetivos, para que serve a arte e terapia? É só para gente rica? É só para pessoas que têm alguma deficiência? Não, a arteterapia é muito mais do que você possa imaginar. É um procedimento terapêutico que funciona como um recurso que busca interligar os universos interno e externo de um indivíduo por meio de sua simbologia. É uma arte livre conectada a um processo terapêutico, transformando-se numa técnica especial, não meramente artística. É uma forma de usar a arte como uma forma de comunicação entre o profissional e um paciente, buscando assim uma produção artística a favor da saúde também e também da educação. A Universidade de Caxias do Sul criou uma especialização em arteterapia. Por isso, nós trouxemos aqui alguns dos profissionais que vão ter o contato direto com a arteterapia na UCS, para a gente conversar melhor sobre o que é esta técnica, esse procedimento terapêutico. Conosco, a arteterapeuta e na área de artes visuais, a Ivana Mariani, que também faz parte da coordenação da especialização da UCS. Bom dia, Ivana, tudo bem?
Bom dia a todos.
Conosco também a psicóloga, também faz parte da coordenação desta especialização, a Cristina Lullier. Falei certinho, né, Cristina?
Sim, certinho.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bom? Bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco.
E também a psicóloga e arteterapeuta, professora do curso, obviamente, a Vialana Salatino. Bom dia, Vialana, tudo bem? Obrigada.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, eu tentei resumir do que eu pesquisei nesse final de semana sobre arteterapia. É basicamente a arte ligada a alguma função de terapia, seja ela na educação ou na saúde. Por que que vocês tiveram esta demanda, ou de onde surgiu, Cristina, já começo contigo, perguntando sobre essa demanda da universidade para ter este braço um pouquinho mais alongado no que diz respeito à arte e terapia?
Certo, Rosângela, eu vou contar um pouco a história, tá? Em 2007, né, graças aos esforços da professora Henriette Cará, que agora já está aposentada da universidade, nós tivemos um curso de especialização em arteterapia. A professora Ivana foi professora do curso, eu também, e a Vialana é nossa egressa, né, dessa edição. O curso funcionou entre 2007 e 2009, bom, era um outro momento também na universidade e, infelizmente, a gente não conseguiu dar seguimento ao curso. A gente viu que esse curso teve um grande apelo, as pessoas gostaram do curso, se interessaram, e ficou aquele gostinho de queremos mais, tá? Mas o que aconteceu nesse entretempo? Né? Em 2009, começou a se articular a União Brasileira das Associações de Arte e Terapia, a UBAT. E a UBAT começou a fazer um levantamento de quantos lugares ofereciam formação em arte terapia e começou também a tentar organizar um currículo de base para os cursos de formação. E aí ela começou a publicar uma série de regulamentações, né? E essas regulamentações foram modificando um pouco o perfil dos cursos, né? A última regulamentação, se eu não me engano, que eles têm é 2016, eu posso estar errando, mas... Né? E aí, o que, que teve que se fazer? Teve que se fazer todo um processo de readequação. De onde é que veio essa demanda? De pessoas que tinham feito curso, de pessoas que querem fazer arteterapia, e também veio um pouco a demanda dos nossos coordenadores de área, né? Da área da Humanidades, que é o professor Everaldo Tchescon, e da área de artes, né? Que é o professor Givanildo, que eles disseram assim, vamos fazer de novo? Né? Só que eu descobri, junto com a professora Cláudia Zamboni, que não pôde vir, que não é fazer de novo. Era ter que fazer um novo curso de acordo com essas orientações agora dadas pela UBAT. Mas tem outros dois eventos que auxiliaram de que a arteterapia começasse a aparecer mais aqui no nosso contexto brasileiro e também regional.
O contexto didático ou pedagógico, diga-se de passagem, ela tá sendo mais vista, né?
Isso, por quê? Porque ela ganhou uma classificação a partir de 2013 na classificação brasileira de ocupações. Então, ela é reconhecida como profissão. Né? Então, no momento que tu te torna reconhecida como profissão, tu começa também a ter maior visibilidade. E a outra visibilidade foi que, em 2017, o Ministério da Saúde colocou a arteterapia dentro das práticas integrativas e complementares de saúde. Ou seja, o Sistema Único de Saúde brasileiro pode ofertar a arteterapia nos serviços da rede. O que vai fazer com que haja um crescimento da demanda por profissionais.
Ou seja, a arte e terapia, Cris, ela pode ser usada tanto para a saúde como para um tratamento, digamos assim.
Exato.
Ou para a área de educação.
Sim, sim. A ideia da arte terapia não é apenas a questão de ofertar uma cura, mas também a prevenção na saúde mental, que a gente vê como extremamente importante nos dias de hoje. Muito, muito importante trabalhar com prevenção. E a arteterapia pode servir como ser um aliado a outras técnicas para essa questão preventiva. Eu só também quero fazer justiça que aqui em Caxias do Sul, como o Sistema Único de Saúde é municipalizado, a inserção da arteterapia nas práticas integrativas ela precisa de legislação municipal. Tá. Então, nós temos uma lei em trâmite, que foi da autoria da vereadora Denise Pessoa. Nesse momento, uma das coisas que eu deveria ter feito, eu deveria ter entrado no site para ver como é que tá andando a lei.
Não deve ter mudado. Né? Senão a gente teria sido.
Mas há essa articulação, de que o Sistema Único de Caxias, na rede de Caxias, possa estar oferecendo. Cada cidade tem que fazer essa regulamentação, mas a professora Cláudia me mandou um concurso para arte terapeuta. No município do estado de São Paulo, teve concurso também em São José do Norte, aqui no Rio Grande do Sul, para arte terapeuta, ou seja, tem espaço para essa profissão. E nós descobrimos que na região da Serra Gaúcha não há essa formação. Nós temos cursos em Porto Alegre, na região do Vale do Rio dos Sinos e no Planalto Médio, mas na Serra não tem.
Então,
olha, aqui tem um bom mercado.
Nós temos também a parte que é usado muito, eu não sei se certo ou errado, porque agora o curso de especialização está surgindo, mas a gente percebe muito também vendo pela imprensa, pela mídia no geral, como a arte terapia é usado para pessoas com problemas de físico, por exemplo. Ontem, sem querer, passou um vídeo no meu WhatsApp que veio... Esses vídeos que compartilho de um médico que ele estava dançando com uma criança. Eu não sei qual é o tipo de problema que ela tinha, mas era visível que a criança tinha um problema. E ela estava numa alegria, porque o médico, ela devia ter o quê? Uns 4, 5 anos, e estava com ela no colo e ele dançava como se fosse uma valsa. Isso também é arte e terapia? Em psicóloga Ivana?
Não sou psicóloga.
Não é psicóloga. Não. Desculpa.
Arte terapeuta.
Trabalha com as artes visuais.
Isso.
Que é algo que se integra também nessas técnicas.
Na verdade, eu vou trabalhar com as técnicas bidimensionais, que são desenho, a pintura, recorte, colagem, bordado também, porque eu já trabalhei há anos atrás, quando eu fiz o pós e o mestrado, com senhoras com câncer de mama, né? Enfim, e aí...
E essas técnicas, elas ajudam em alguma coisa?
Sim, porque essas técnicas propiciam ao paciente, enfim, que eles coloquem, através delas, os símbolos de energia psíquica, que vêm do inconsciente e se tornam consciente a partir da materialização com a utilização dessas técnicas, do desenho, da pintura, ou também das técnicas tridimensionais, que é argila, como escultura. E elas tomam consciência daquela imagem, né, que pode ser uma imagem, segundo Jung, imagens pessoais, que são vivências e experiências de cada um, ou imagens do inconsciente coletivo, que são imagens que pertencem à humanidade toda, desde a pré-história até agora. Então, os nossos alunos, enfim, os arteterapeutas, podem trabalhar com essas imagens que emergem do inconsciente, auxiliando, ou né, como facilitador desse processo criativo, que o sujeito possa transformar essas imagens que são sofridas, traumatizantes, em imagens que possam ser transformadas, auxiliando o autoconhecimento desse cliente.
Porque quando a gente, perdão, quando a gente desenha uma mera flor, ela já se demonstra, né, os significados. A Vialana fez o curso lá atrás e agora tá, é prof do curso.
Sim,
é isso?
Volto como prof, olha que bacana.
Maravilha, viu?
Sim, eu trabalhei com arteterapia, eu queria dar um pitaco nessa tua fala, claro, do videozinho, né, que tu assististe.
Sim,
assistiu sobre
também, não?
Não, não, mas assim, a dança, assim como as artes visuais, né, a música, a literatura, agora a gente comentava, antes de começar o programa, sobre as artes digitais, né?
Que tem que ser acopladas também, porque não tem como a gente fugir, mesmo sendo a terapia fundida com a arte. A parte da modernidade tem que ser acompanhada, né?
Sim, e aí já é reconhecida como arte, né? É. Então, tudo que vem, todos os recursos artísticos, eles vêm em função dessa cura, desse tratamento que a arteterapia pode proporcionar. Claro que demandas mais profundas e tal, a gente vai acabar encaminhando para um atendimento especializado, seja da psicologia, seja psiquiatria, dependendo do que vem, né? Uhum. Mas a arteterapia em si, ela é curativa, né? Ela proporciona a cura. E a gente pode trabalhar em diversas demandas, né? A gente tem a questão da escola, a gente tem a questão do consultório de clínica psicológica, a gente tem, eu também utilizei bastante em organizacional, psicologia organizacional e do trabalho, né? Dentro de empresas, onde muitas vezes até um funcionário que não consegue falar sobre alguma demanda de repressão por parte da liderança e tal, isso vem à tona por meio dessas técnicas.
Líderes, né,
sim, que também não é fácil para eles, né? É, toda a demanda de cobrança.
Inclusive, a gente estava falando antes de começar o programa, até para que vocês ampliem essas informações para os nossos ouvintes, de que a arteterapia ela não é só usada para tratar alguma doença ou tratar alguma deficiência. Ela também é usada muito na área educacional, né, meninas?
Sim. Eu procurei fazer arteterapia porque eu dava aula no município aqui em Caxias. E meus alunos, quando eu pedi para representar, fazer um trabalho, viam imagens de alguns alunos que chocavam. E eu dizia, mas eu não pedi isso, né? Aí fui conhecer a história de vida dessas crianças e elas tinham que representar imagens que acabavam sendo veladas, enfim.
Que era reflexo da vida delas, na verdade.
Né? E eu achei isso muito interessante, isso. Nossa. Porque o estudar isso, né?
Agora, Ivana, isso acontece todos os dias em sala de aula. Agora deve estar acontecendo, então alguma criança deve estar colocando seus bichos para fora.
Sim.
Só que aí a prof não sabe interpretar, porque ela não tem especialidade, ela não é culpada, né? Ela está lá para ensinar e cumprir a grade de ensinamento que ela recebeu. Mas, e aí, como é que pode fazer ela? As escolas têm um encaminhamento para isso? Quando a professora, que ela pode detectar, bom, pedir para desenhar tema livre, ele vai lá e desenha um monstro. Aí, no outro tema livre, ele vai lá e desenha um capeta. Aí, no outro, sabe? Dá para se perceber que tem alguma coisa incomodando essa criança.
Pois é, aí tá, quando eu dava aula, não tinha nem psicóloga nas escolas do município. Eu não sei se ainda tem, porque eu acabei me exonerando em 2000 e... me exonerando.
A rede privada deve ter, mas o município e o estado acho pouco provável.
É. Depende da escola na rede privada também, porque não existe uma legislação, né, que torne obrigatória a presença do profissional da psicologia nos estabelecimentos de ensino, o que... Para nós é sempre uma perda,
claro,
em vários sentidos, né? Porque educação, saúde e arte, elas são áreas que são interfaceadas. Uhum. Né? Então, se a gente puder fazer um trabalho na ponta, né? Ou seja, dentro da própria escola, né? Como profissional, seja profissional psicólogo, seja arte terapeuta, né? A gente está fazendo um trabalho... de prevenção, a gente vai estar fazendo um trabalho na linha de frente, né? Porque hoje em dia, para você atender uma criança, é um caminho que passa por uma visita à UBS, onde vai ser feito um referenciamento, esse referenciamento vai ser passado pelo sistema de saúde, que vai chegar até os locais que atendem pela rede pública de saúde, como, por exemplo, as clínicas e escolas. Né? Na UX nós temos, né, o serviço de psicologia aplicada, o CEPA. Né?
Inclusive presta serviços, eventualmente, também à comunidade.
Nós somos parte da rede, nós somos parte da rede SUS, né? Nós somos conveniados já faz, acho que, uns 3 anos. E nós recebemos muitas demandas vindas de escolas, muitas crianças para atendimento. Né? Então, se a gente pudesse estar nessa linha de frente,
na minha
seria
época,
ótimo.
As escolas privadas até ainda tinha, porque qualquer coisa que a gente fazia encaminha para orientação, não que eu fizesse, tá? Porque era uma santa. É. Mas, geralmente tem a coordenação pedagógica, que tem sempre uma psicóloga, né?
Eu
quero crer que as escolas privadas, que tem todo um embasamento para isso e um aporte financeiro também, que elas não desistam desse trabalho tão importante, né? Pelo amor de Deus.
Eu também espero, né? Mas, assim, a gente também tem que pensar, né? Que não é só quando a gente apronta, né?
Sim, não.
É de que tá sempre ali como um espaço aberto e que a própria, né, psicologia ou a própria arteterapia, né, possa realizar trabalhos, né? Se a gente pensar em uma atuação dentro da área educacional, trabalhos periódicos nas escolas, né? Com as crianças, com os adolescentes, se não interessa. Não assim, só quando tem alguma demanda, mas para a gente fazer esse trabalho numa constante.
Isso é um trabalho de prevenção.
Exato.
A gente vai ter um aluno melhorado lá no ensino médio 1000 vezes do que se ele não tivesse feito nada nesse sentido.
Até porque foi identificado lá na educação básica, né?
Com certeza.
Talvez eu bata um pouco nessa tecla de prevenção, que eu acredito muito na questão da prevenção em saúde mental.
Mas o Brasil precisa aprender a trabalhar com prevenção em todos os sentidos, na medicina, na saúde, na educação. A prevenção é tudo. Se a gente prevenisse... E tivesse, por exemplo, lá nas séries iniciais, uma didática moderna, um empenho dos governos, um empenho da classe profissional, pode ter certeza que a gente não iria mais ver matéria e que os alunos que entram para a universidade não conseguem interpretar um texto. Acho que é por aí que começa, né? A arteterapia também pode trabalhar com a prevenção.
Sim.
Você estava falando dos desenhos, eu fiquei curiosa. Mas aqui é assim, aqui é normal, a gente uma porta a outra.
Tudo bem.
E aí, Ivana, os desenhos, eles refletem muito, né?
Sim, vou dar um exemplo de um aluno, quando eu era professora do município, tinha um menino que ele desenhava sempre um homem, né, que tinha vários tiros, no outro desenho eram facadas, enfim, aí eu fui conversar com a diretora para descobrir a história de vida dessa criança. E a história era que a diretora me contou na época que a mãe tinha se separado do pai e que ela dizia para o menino que o pai estava morto, que tinha morrido. Mas o menino sabia que o pai estava vivo. Mas ele tinha que matar na representação gráfica esse pai, porque assim poderia dar um alívio para ele, dizer, não, meu pai está morto, né?
Você tá viu aqui. Como é importante essas demonstrações, né? É incrível como a criança consegue demonstrar, e até o próprio adulto.
Sim.
Se a gente entrar para uma maçaninha agora e as psicólogas da mesa aqui pedirem para mim e para a Ivana fazer um desenho, a gente vai demonstrar alguma coisa que, que vai ser estudada, no mínimo, né?
A gente sempre demonstra, porque são técnicas projetivas, né? A gente projeta o inconsciente ali. Então, pode não estar claro para a gente mesmo, mas vai aparecer nesse desenho ou em qualquer uma dessas formas de arte que a arteterapia proporciona. Daí, cada arteterapeuta vai utilizar aquelas que mais se aproximam dele, né? Sim. Que ele também gosta mais. Mas elas todas são capazes de demonstrar.
Hoje, a arteterapia, ela está presente em segmentos, então, específicos, ou numa clínica, ou numa escola que utiliza essa técnica. Como é que dá para ser usado isso na prática, no cotidiano?
Tá. A gente tem diversos profissionais que procuram essa formação, né? Certo. Então, temos geralmente pessoas das artes e da psicologia, né? E outras áreas, mas a princípio, né? E, então, a gente tem, eu diria que é bem amplo, né? Porque a gente pode ter um enfermeiro que use isso lá no hospital, a gente pode ter outros profissionais. Mas quando a gente fala do pessoal das artes, acabam utilizando em escolas, em espaços onde...
Quase sempre, né?
Onde as pessoas têm contato artístico, aspectos de redes até sociais, né? Uhum. Então, a gente tem um monte de demandas aí, e na psicologia isso é muito forte. Sim. A gente consegue utilizar lá numa clínica geriátrica, a gente consegue utilizar numa empresa, no consultório. As demandas são muito abertas, né? Depende do profissional que busca fazer essa especialização, conhecer sobre isso e trabalhar com isso, né? Quem gosta um pouquinho de arte, porque enquanto as pessoas estão num processo de arteterapia, a gente não pede para elas que produzam algo, uma obra de arte, né? Mas elas vão, com os recursos artísticos, produzir algo sempre. E essa produção é que é terapêutica ou que demonstra outras frentes que precisam ainda ser trabalhadas. Então, quando os profissionais se interessam pela área, buscam, se especializam, eles levam para segmentos que muitas vezes a gente não imagina.
Uhum. Por exemplo, esse vídeo que eu assisti ontem, este médico estava usando a arteterapia numa técnica, sabe-se lá o que, que ele pretendia, se ele estava dando continuidade a alguma coisa ou não. Uhum. Às vezes a gente vê também, hoje em dia os animais estão sendo muito usados também, né? Uhum. O resultado é mais rápido com eles, por exemplo, a gente vê muito deficientes físicos cavalgando, porque o cavalo ajuda no tratamento, ou... Hoje, alguns hospitais já recebendo, acho que não é o caso, né, de receber pet nos hospitais, não chega... Mas é arteterapia isso também?
Não é arteterapia. Elas estão juntas, na classificação brasileira de ocupações, elas estão juntas. Na ecoterapia, a terapia mediada por animais, na, e a arteterapia, elas estão juntas nas terapias que trabalham com o ser humano na sua integralidade. Na, e que se utilizam na, de meios, na, de instrumentos de mediação, que pode ser um outro ser vivo, no caso da ecoterapia e na terapia mediada por animais, e no caso da arteterapia, de todas as técnicas na, que existem de arte, na, desde as artes visuais, na, passando pelas artes digitais. Acho que o que a gente pode deixar aqui é que a arteterapia, a nossa ideia também é democratizar um pouco a arteterapia, tanto em que profissionais podem vir fazer formação nela, quanto onde ela pode ser utilizada. Quando nós demos aula na edição lá em 2007, na UX, a gente tinha nutricionistas, nós tínhamos administradores de empresa, nós tínhamos pessoas oriundas de várias áreas, e essas pessoas começaram a descobrir... nunca vou usar arteterapia. Sim, posso usar. Porque a expressão artística, ela é uma coisa inerente ao ser humano.
E muito ampla, né? A gente tem maneira de rotular também as coisas.
Não precisa saber desenhar, não precisa saber fazer escultura, não precisa saber dançar, não precisa saber tirar fotografia, né? Porque o que a gente quer é o processo de expressão, O resultado, esteticamente... não está sendo avaliado.
O que vocês querem é tirar o que está lá no porão.
Isso.
E nem a pessoa que vai fazer a pós, né? Quando eu fui para essa pós, eu pensei, meu Deus, mas eu não sei desenhar, né, prof? As duas foram minhas profs.
Eu odiava quando a professora chegava na sala de aula e dizia assim, tema livre. Ai, meu Deus, aí eu sempre desenhava as mesmas coisas, né? A casinha com a flor, com a árvore, enfim.
Então, eu pensava assim, né? O que, que eu vou fazer aqui? Não sei nada de arte, não, né? Sou leiga nisso porque minha área era psicologia. Sim. Mas então a gente aprende a usar os recursos, né? O que a gente vai produzir não é uma obra de arte. E às vezes a gente descobre que tem talentos, né? Que a gente não sabia.
Sem dúvida, mas esses desenhos aleatórios que vocês têm no decorrer da profissão de vocês e tudo, eles dizem muita coisa, né? Muita coisa.
Sim. Sim, eles demonstram como a pessoa está se sentindo, né? E aí a gente sempre vai ter uma conversa com essa pessoa depois desse resultado, né? Que é onde a gente consegue entender o que ela está passando e não é nenhuma interpretação nossa, né? É algo que elas mesmas percebem.
A Ivana, nós fizemos, acompanhei a Ivana no curso de extensão, né, sobre algumas técnicas visuais, e a Ivana dizia, se a pessoa não quiser falar, também deixa ela, porque só no processo dela estar interagindo com o material, ela mesma está fazendo um processo terapêutico. A gente é o mediador, a gente é o facilitador, a gente é a pessoa que oferta, né? Tipo, o que tu quer mexer hoje? Tu quer trabalhar com argila? Tu quer trabalhar com lápis de cor? Tu quer trabalhar com uma caixa de areia? Né? A pessoa também pode escolher. Né? E ela pode ficar ali no processo dela. Né? A gente vai ficar observando, claro. Né? Mas se ela quiser ficar quietinha no processo, ela também tem todo o direito de ficar quietinha. Ela vai falar quando ela estiver pronta para falar, quando ela estiver se sentindo confortável para falar. E acontecia muito, uma das técnicas que a gente fez no curso foi com argila, e as pessoas faziam, mostravam para a Ivana assim, tá feio, né?
Mas o receio fica muito grande, né?
É, porque a gente sempre pensa um pouco na arte como uma coisa de valor estético. Né? E não é isso que a gente quer. A gente
isso
quer.
É curativo, né, prof? A gente poder se livrar desse peso de que tem que ser bonito para os outros, né?
Ou que eu tenho que desenhar igual o meu colega do lado, que é um exímio desenhista, e eu não consigo nem desenhar uma flor direito. Isso quando a gente é criança não é ruim para quando a gente se torna adulto, hein? Porque a gente só vai se livrar desse peso depois que se torna adulto. Na tua experiência, Ivana, as crianças podem se tornar frustradas, de repente, não sei.
Eu acho que a criança, ela tem essa livre expressão. Ela não julga. Depois, a partir dali, começa a entrar na pré-adolescência e começa a ter julgamentos que a escola, a sociedade já começa a colocar. Mas eu acho que a criança em si, tanto que antes de ela escrever, ela já desenha, né? Ela desenha todo...
Agora é no, como é que chama aquele tablet que elas desenham? Que também é educacional, né? Porque aí a modernidade chegou, não tem como a gente separar. Mas tudo faz parte dessa caminhada, né, do ser humano, seja na arteterapia, seja em outras técnicas. 11 horas e 32 minutos, arteterapia está sendo o nosso assunto do painel de hoje. Conosco uma das coordenadoras deste curso de especialização que a UCS está promovendo, a Ivana Mariane Michelon. Também conosco a psicóloga, também coordenadora da especialização, a Cristina Lulier. E a psicóloga e arteterapeuta, Vialana Salatino. A gente vai chamar um rápido intervalo comercial e já voltamos. 999530616 é o nosso WhatsApp. Participe com a gente.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.